Política Além do Voto.
Como é possível um sistema em que um candidato a deputado ou vereador que recebeu menos votos seja eleito enquanto outros com votação maior fiquem de fora das câmaras e assembleias legislativas? Hoje a advogada especialista em direito eleitoral, Juliana Bertoldi, explica como funcionam as eleições proporcionais e o porquê de existir este modelo.
Então vamos lá. No nosso sistema eleitoral, a gente tem duas formas de fazer a votação, de contabilizar os votos. Os vereadores, deputados federais e deputados estaduais estão submetidos ao que a gente chama de votação ou sistema proporcional, que também é um sistema de grande complexidade. Então vamos supor que nós resolvamos sair aqui, formar uma chapa, eu e mais 9 pessoas. Esse partido, então, ele vai receber os votos nos seus candidatos e nós vamos calcular o número de cadeiras a partir dos votos totais. Então a gente vai somar quantos votos o partido recebeu para cada um desses 10 candidatos e na legenda, porque a gente pode votar também na legenda no caso das eleições proporcionais. A gente soma esses votos e a partir desse número de votos chegamos à conclusão que nós teremos apenas 2 cadeiras dentro dessa somatória de votos. Entrarão, portanto, os 2 mais votados do meu partido. Por que esse sistema é um sistema problemático na leitura de algumas pessoas? Por conta dos puxadores de votos. Nós temos algumas figuras que fazem um número muito alto de votos, né, por serem figuras polêmicas ou por serem figuras proeminentes, e eles acabam criando cadeiras para aquele partido e puxando para dentro das câmaras de vereadores, das câmaras de deputados, das assembleias, né? Um número muito alto de candidatos que às vezes não tiveram uma votação tão expressiva.
Juliana, mas se esse sistema cria essas disparidades, né? Colocando para dentro das casas legislativas pessoas que não tiveram tantos votos e deixando de lado outras que tiveram muitos votos, por que a gente mantém esse sistema? Qual que é a lógica?
Esse raciocínio da eleição proporcional, ele é mais ou menos o seguinte. Ora, vamos supor que eu saia candidata. Se a Juliana recebeu, numa eleição para deputado estadual, 100 mil votos, significa que 100 mil pessoas concordam com o que ela está defendendo, o que é muito expressivo. Então, não é justo que a Juliana, na hora de votar as leis, na hora de participar do nosso sistema legislativo, de fazer uma outra tarefa que é muito importante, né, Amanda, que é fiscalização. O pessoal do Legislativo também é responsável por fiscalizar o Executivo. Não é justo que a Juliana esteja sozinha com os 100 mil votos dela, enquanto no partido que pensa diferente dela, se elegeram 3 com 20 mil votos, com menos expressividade política. Então, o sistema proporcional, ele sofre a crítica do puxador de voto, mas ele também garante a formação de bancadas para que aquelas pessoas que receberam muitos votos consigam se posicionar politicamente com segurança. Então, eu puxo comigo outros 3, 4 que vão representar esse número expressivo de votos que eu tive e garantir, ou pelo menos tentar garantir, que os meus posicionamentos efetivamente representem aquelas 100 mil pessoas que votaram em mim e não só as 20 mil que eram necessárias para me eleger. É, então, o raciocínio é mais ou menos esse por trás da defesa da eleição proporcional. E nesse aspecto, né, eu acredito que nós não temos uma solução ainda, pelo menos em trâmite atualmente, que resolva esse problema da representatividade tão bem quanto a eleição proporcional.
Na próxima semana, começamos a nos aprofundar na política para além do voto. Como nascem e são discutidos os projetos nas esferas legislativas?
Política Além do Voto.